Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação, Carlos Oliveira.
Olá, meu caro ouvinte, no programa de hoje nós vamos aproveitar a intensidade e a tensão do relacionamento atual da presidente Dilma Rousseff com o Congresso para avaliar essa relação do Poder Executivo com o Legislativo aqui em nosso país. Nosso contato é com o professor de Ciência Política da USP, Universidade de São Paulo, José Álvaro Moisés. Tudo bem, professor?
Tudo bem, um prazer em falar com você e com os ouvintes da Rádio Câmara.
Professor, para a gente começar, eu gostaria de saber do senhor como é que é normalmente essa relação de governo, de presidente executivo com o legislativo?
Olha, isso é uma coisa que depende do sistema de governo, né? Nos países que têm um sistema parlamentarista, como o parlamento tem uma participação muito ativa na formação do governo, quer dizer, o partido que vence as eleições indica o líder do partido no parlamento para ser o primeiro-ministro, e normalmente ele, consultando as forças do seu partido, indica o gabinete, né? Você tem uma relação mais próxima do parlamento com o executivo. Isso leva alguns analistas, por exemplo, a dizerem que, num certo sentido, em alguns países que têm sistema parlamentarista, você quase que tem uma fusão entre o executivo e o legislativo. Eu não estou entre esses analistas. Eu penso que o sistema parlamentarista tem uma série de mecanismos de freio, de segurança, que obrigam o executivo o tempo todo a prestar contas perante o parlamento, e sempre existe a possibilidade de que o parlamento, se não estiver satisfeito com o desempenho do governo, né, propor um voto de desconfiança e cai o governo, e eventualmente tem que ser convocado as novas eleições. Agora, nos outros sistemas, no sistema presidencialista, como é o nosso caso, depende muito das características do presidencialismo, depende de como está montado o sistema. Agora, de uma maneira geral, nos dois casos, né, governos de coalizão é uma coisa muito comum. Existe, na maior parte dos países, e isso não tem nenhuma ilegitimidade. O problema consiste em saber, dependendo do caso que é o sistema presidencialista, o problema consiste em saber em quais são as regras que são utilizadas para fazer a negociação da formação do governo. No nosso caso, a minha avaliação é que as regras são muito frouxas, no sentido de que o presidente ou a presidente tem o poder de nomear os ministros, e os partidos que fazem parte da coalizão, é legítimo que eles participem do governo. Mas, em geral, eles apenas levam em conta quem tem mais força política dentro do partido, indicam os nomes na expectativa de que a presidente vai nomear aquelas pessoas que foram indicadas pelo partido, né? A margem de escolha, às vezes, pode diminuir. Essa é a minha impressão. Porque nem sempre a presidente pode, por exemplo, a presidente ou o presidente pode escolher entre as figuras que têm o maior ou menor preparo para um cargo específico. Isso dá um certo elemento de descoordenação dentro do presidencialismo, tipo, que vigora no Brasil, né? Agora, as tensões que estão ocorrendo no Brasil são em parte estão relacionadas com isso, e outra parte são de outra natureza.
Professor, no caso brasileiro, existe uma ideia no imaginário do povo, e inclusive de muitos analistas, que essa relação é muito toma lá, dá cá, você vota para mim, eu te libero emendas. Mas, na prática, a questão de liberação de emendas e a questão de acordos e negociações entre executivo e legislativo é algo que é da política mesmo, natural da política, não?
Olha, eu diria que tem um pouco das duas coisas. Que tem um pouco de toma lá, dá cá, tem. Porque, num certo sentido, como os parlamentares sabem que tem esse poder de barganhar, eventualmente de negociar com o executivo o apoio para os projetos do executivo, eles tendem, em alguns momentos, a fazer chantagem, né? Chantagear, como está ocorrendo, a meu juízo, agora com a presidente Dilma, na votação da Lei Geral da Cota e na votação do Código Florestal. As forças que, de alguma maneira, têm interesse, num ou outro sentido, nessas votações, estão ameaçando de não aprovar exatamente o que o governo quer, etc., e com isso ter uma margem maior de negociação. Então, algum elemento do toma lá, da cá, tem. Agora, outro aspecto dessa questão é que, se o partido apoia o governo, é legítimo que ele queira participar. Ele apoia, digamos assim, um governo e esse apoio ele quer que se expresse, que se traduza também na sua possibilidade de participar das ações do governo. Aonde eu, pessoalmente, na minha análise, eu tenho crítica ao sistema, no sentido de que, muitas vezes, a coalizão é formada sem que o programa de governo seja suficientemente claro e fique bastante estabelecido a participação do partido A, do partido B, do partido C no programa de governo, uma divisão clara das responsabilidades, tanto no que diz respeito ao programa, como no que diz respeito à probidade administrativa da gestão do programa e dos ministérios. Isso não tem ficado suficientemente claro no caso brasileiro. Tanto é verdade que eu estou dizendo que a presidente Dilma, em menos de 18 meses, em 12, 13, 14 meses, ela teve que mudar, ela teve que demitir, em uns casos, aceitar a demissão em outros, nada menos que 12 ministros. Não é normal. Isso não é uma coisa normal. Um governo que está no início, como é o caso do governo dela, né, está definindo o seu perfil, a sua identidade, querendo ter uma equipe, como ela mesma chamou, coesa e forte, não pode ter uma situação que tem que demitir 12. Quer dizer, isso é um sinal de que tem alguma coisa que está funcionando mal.
Nós estamos conversando com o professor de Ciência Política da USP, Universidade de São Paulo, José Álvaro Moisés. O nosso assunto aqui hoje é a relação do Executivo com o Legislativo, a relação da presidente Dilma Rousseff, nesse caso, com o Congresso Nacional. Professor, o senhor estava falando da questão da Lei Geral da Copa e do Código Florestal. E aí eu gostaria de perguntar para o senhor uma coisa que eu imagino o seguinte: na mente do parlamentar e de quem defende determinados segmentos, às vezes acaba sendo legítimo usar determinadas votações como trunfo, porque a gente tem muitas medidas provisórias e normalmente nos parlamentos é sempre natural essa pauta do governo ter uma sobreposição em relação aos interesses dos parlamentares. Então isso não é aproveitar uma oportunidade para poder ter um pouco mais de barganha na negociação?
Sem dúvida, eu acho que, por isso que eu disse que a compreensão dessa tensão depende muito da trajetória e do sistema político de cada país. No nosso caso, eu acho que nós temos uma situação em que o excesso de prerrogativas do executivo, do presidente, torna a relação mais tensa. Na verdade, é uma coisa meio ambígua, porque, por um lado, isso tem uma série de incentivos institucionais para que os parlamentares tendam, na maior parte dos casos, a concordar com o governo. É muito mais fácil um parlamentar fazer parte da coalizão, estar de acordo com o governo, do que fazer oposição. Os incentivos, que eu chamo institucionais, são muito fortes nessa direção. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma situação, por exemplo, das medidas provisórias, né, em que o governo tem sempre uma possibilidade de utilizar mecanismos. A decretação de uma medida provisória, ela se transforma em lei no dia seguinte, no momento mesmo da sua emissão. Ela tem efeito de alterar o status quo, né? E é muito forte, quer dizer, ela bloqueia a pauta. Então, essas coisas todas significam que a agenda política do parlamento muitas vezes é muito mais definida pelo executivo do que pelo legislativo. Veja, isso não é necessariamente ruim. Pode ser que em alguns casos, em muitos casos, a agenda proposta pelo executivo corresponda ao interesse da nação, do país, de segmento, muito bem. Mas não pode ser uma espécie de beco sem saída, em que a única alternativa que o legislativo tem é aceitar a agenda imposta pelo executivo. Porque ele pode precisar fiscalizar o executivo, ele pode precisar introduzir temas novos que o executivo não tem tido sensibilidade, ele pode precisar corrigir ações do executivo, né? Por exemplo, o executivo manda peça orçamentária todo ano, na qual estão incluídos, né, os investimentos e aplicação de recursos em muitas obras, muitas políticas em todo o território nacional. Em alguns casos, o Tribunal de Contas da União, o TCU, envia para o Parlamento uma indicação de irregularidades em algumas dessas obras. O Legislativo pode dizer, olha, nesse caso eu não quero botar mais dinheiro nessa obra ou naquela política pública, porque foram verificadas irregularidades. Agora, se você tem uma situação em que o Executivo comanda de uma maneira muito dura, muito severa a agenda, às vezes até mesmo essa possibilidade de fiscalização fica atenuada.
Nós estamos conversando com o professor de Ciência Política da USP, Universidade de São Paulo, José Álvaro Moisés. Nosso assunto aqui hoje é a relação do Congresso Nacional com o presidente Dilma Rousseff agora. A gente faz um pequeno intervalo, daqui a pouquinho voltamos.